33, na linha para falar com a gente, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade, Elezir Maquiotti. Bom dia, presidente.
Bom dia, Wanderson.
Presidente, estou acompanhando já alguns dias aqui, inclusive nas redes sociais e também no site que o sindicato mantém, né, na internet, sobre a convocação das Assembleias Gerais, né, a partir de hoje. Hoje e amanhã, né, presidente?
Isso,
Wanderson. Ô, presidente, essa Assembleia é para quê?
Wanderson, essas Assembleias, é natural que elas aconteçam no início de cada ano, por conta das datas bases para os reajustes salariais, né? Que janeiro é o reajuste dos professores e março é o reajuste dos demais servidores.
Uhum.
Então, é natural que a categoria discuta esse reajuste, até porque o janeiro passa e a administração não fala nada com relação à questão do reajuste e alegação de pouco dinheiro.
Nós estamos em março já, né, presidente?
Nós estamos em março já, janeiro se foi, fevereiro se foi. E não tem notícia do reajuste, a prefeitura aí tentando se desenrolar com o pagamento de salários atrasados, que também está na pauta do sindicato. A gente conseguiu dar uma avançada nessa questão dos atrasados, seja na justiça, seja cobrando do prefeito. A questão do 13º desse ano está próximo de terminar. Ontem a gente fez uns cálculos aqui aproximados, faltam 100 e poucos servidores efetivos só para receber o 13º referente ao ano 2017. O dezembro foi feito um acordo judicial que termina de pagar em abril, está aqui no mural do sindicato. Então tem esse desenrolo da questão dos salários atrasados, mas paralelo a isso nós temos que discutir reajuste salarial, porque as perdas salariais estão aí. Nós servidores que não somos do quadro do magistério temos uma perda hoje de 19%, né, em relação à inflação. Os professores têm uma perda de 17,57% para o piso mínimo nacional. Uhum. Então, as assembleias é exatamente para você discutir essas questões todas com os servidores, até porque, por exigência legal, você tem que ter hoje, decisões recentes do Supremo, você tem que ter uma pauta de reivindicação, discutir essa pauta com o prefeito, e no caso de não haver acordo em relação a essa pauta, é que você pode discutir a questão da greve.
Entendi.
Se você deflagra uma greve sem ter tido um processo de negociação, a justiça tem declarado todas essas greves hoje de servidor público ilegais.
Ou seja, tem todo um rito a ser seguido, né?
Todo um ritual a ser seguido, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Perfeito. Presidente, só para a gente traçar aqui uma linha cronológica até chegar à questão das perdas salariais e também da discussão do possível reajuste. A questão dos atrasados, eu acredito que até esse mês acerte tudo isso, né?
Conforme eu
pelo falei. Pelo menos o atrasado de 2000 e... no próximo mês, na verdade, né?
Isso.
Pelo menos o atrasado referente a 2016, não é isso?
2016.
Foi um acordo judicial e a prefeitura tem até abril para poder quitar isso, né?
Isso.
Parece que faltam poucas pessoas ainda para serem contempladas, né?
Faltam poucas, o problema é que os salários eram mais altos. Então
exato.
Acaba o valor sendo razoavelmente alto também para...
Bem provável, o presidente Suat convir que até... Salvo engano, até esse mês que passou agora, foi pago até quem ganhava R$ 4.200, né? Então é muito bem provável que a maior parte dos servidores, os chamados servidores de carreira, já tenham sido recebido, não?
Já sim. A grande maioria já recebeu. Uhum. Falta agora secretários, prefeito, vice e algum ou outro servidor efetivo.
Poucos, né?
Que tinha salário incorporado. Aí o valor do salário dele é mais alto que isso. Mas é mínimo.
Uhum. Talvez dê um valor em dinheiro alto pelo salário ser um pouco maior. Mas então o servidor propriamente dito, ele praticamente já se encerrou, né?
Já.
Agora, o 13º salário de 2017, a Prefeitura quitou no mês que passou os servidores da saúde, salvo engano, da Defesa Civil. Existe aí uma expectativa de acordo para acabar isso, presidente?
Nessa questão do 13º, o prefeito não propôs acordo com o sindicato, até porque a gente endurecemos o jogo com relação a ficar negociando salário atrasado.
Entendi.
Nós estamos dizendo que a folha de pagamento ela corresponde a 47% da despesa do município, da receita corrente do município, então salário tem que ser quitado em dia, pelo menos.
Uhum.
Aí o prefeito não nos chamou para negociar, não houve uma negociação com o sindicato, houve um parcelamento da parte do governo, foi uma decisão unilateral do governo.
Entendi.
De parcelar por secretaria.
Uhum.
Chegou dezembro, não pagou, chegou janeiro, no salário de janeiro, pagou a educação e umas outras secretarias menores, Fevereiro ele pagou saúde e defesa civil. Restam algumas outras secretarias com um número de servidores menores para ser pago agora. E nós acreditamos, pela lógica, não há um acordo formal. Pela lógica, se pagou um grupo em janeiro, outro grupo em fevereiro, termina, até pelo valor que é 200 e poucos mil reais restante, quita-se esse valor agora nos salários de março, com certeza.
Perfeito. Eu conversei dias atrás com uma fonte ligada ao governo e a expectativa que se tem dentro do governo é que se quite a questão dos atrasados todos, 13º salário de dezembro, no mais tardar até abril.
Essa é a expectativa deles. E lembrando só que ele está pagando o 13º dos servidores efetivos, os comissionários
exatamente.
Não estão recebendo.
Mas aí o sindicato já está até um pouco distante disso,
exatamente,
né?
Exatamente. Inclusive na questão do pagamento do dezembro de 2016, nós defendemos que fosse quitado primeiro os efetivos para depois quitar o comissionado. Entendi. Naquela época o prefeito não quis fazer acordo nesse sentido, alegando que todo mundo deveria receber junto de acordo com as faixas salariais. Já dessa vez, com relação ao 13º, ele optou por pagar os efetivos primeiro e depois os comissionados, atendendo a proposta diante do sindicato.
Ok, presidente, esclarecido a questão dos atrasados, partamos agora para outro fator, que é a questão do reajuste salarial. O senhor me disse que hoje beira a casa de quase 20%, né? Os servidores que não sejam da educação, né?
Sim.
São perdas acumuladas através já de alguns anos, né?
Isso. Desde 2014... que foi o último reajuste que nós tivemos referente à inflação de 2013, referente à inflação de 2014 e 2015, com aquele troca-troca de prefeito, nós não tivemos reajuste.
Entendo.
2016 nós tivemos um reajuste de apenas 3,24%, 2017 nós tivemos um reajuste de apenas 5%. Isso, a inflação foi muito alta nesse período. Então, descontando esses 8,24% que teve, resta uma diferença de quase 19%, 18,55%, alguma coisa nesse sentido assim, considerando a inflação até dezembro do ano passado, sem considerar aí a inflação de
janeiro, fevereiro e março, né?
Janeiro, fevereiro e março desse ano. Então são perdas salariais grandes. Uma conta simples que a gente faz para ficar melhor a compreensão, a gente diz o seguinte: um servidor que ganha R$1.000, ele está perdendo praticamente R$200 no seu salário todo mês.
É um valor substancial, né?
É um valor alto de perda. E ainda isso combinado com a questão dos salários atrasados, isso é um caos na vida do servidor, né? Nós deixamos de viver isso quando os salários foram colocados em dia, a gente brigava e tinha lá um reajuste razoável. Agora estamos vivendo esse problema aí que tem que ser superado.
Presidente, o senhor disse R$200. Para quem está me ouvindo agora, é dona de casa e chefe de família, sabe o quanto faz diferença isso no final do mês, né? É 200 para quem ganha pouco mais de salário mínimo. Infelizmente, o salário do servidor público municipal, em média, aqui em Natividade, é um salário baixo. R$200 faz uma frente danada no final do mês, tá?
Com certeza.
É a conta de luz e a conta de água de muitas pessoas, né, presidente?
Com certeza.
Não é verdade? Agora, presidente, teve a questão do reajuste do ano passado, que foi parcelado ainda, não foi?
Teve também essa questão do...
Já terminou esse parcelamento?
Não chegou a ser parcelado.
Não chegou,
né? O acordo feito naquela assembleia ficou de pagar esse retroativo após o término do pagamento do dezembro de 2016. Então, maio, né? Se o pagamento de dezembro foi acordado, está no papel, inclusive, assinado. Se o pagamento de dezembro termina em abril, maio a gente já quer rever esse retroativo. Até porque o valor desse retroativo... A gente descobriu que esse valor, no total, pelo reajuste ser pequeno e a retroatividade também ser de um período curto, esse valor corresponde aí a 60 e poucos mil reais. Então a prefeitura consegue quitar esse valor também numa única parcela, sem necessidade de parcelar essa questão, que é pouco valor.
Mas se a continuar assim, vai virar uma bola de neve, presidente.
Vai virando uma bola de neve.
Não é verdade? O senhor veja bem, tem aquele a questão do reajuste passado que não foi concedido, porque vai ser concedido apenas depois do 2016 quitado. Quer dizer, nós já temos o reajuste desse ano já, na bica. Quer dizer, fica complicado, hein?
Bastante complicado. Então, eu escrevi um texto aí em resposta aí a uma postagem nas redes sociais, dizendo, Wanders, que na hora que você está escrevendo, vai raciocinando, eu coloquei lá que o governo precisa resolver o problema do quadro de pessoal da prefeitura, porque o quadro de pessoal da prefeitura e da atividade tem que ser colocado para os governos como uma esfinge, né? Tá assim, decifra-me e eu te devoro. Então é preciso compreender esse quadro de pessoal melhor, esclarecer isso melhor na lei, estabelecer plano de carreiras, ter planejamento de impactos financeiros.
Uhum.
Hoje o problema da prefeitura, ele reside num excesso de servidores, porque nós temos um excesso de comissionados e servidores comissionados, que isso inclusive está questionado na justiça, tem uma ação tramitando no órgão especial do TJ com relação a isso, teremos os desdobramentos disso no futuro, porque nós temos um excesso de servidor comissionado fazendo o serviço do efetivo.
Entendi.
Isso, inclusive, é crime de improbidade administrativa, passível de punição para o gestor público. Então,
perfeito.
Se o prefeito não resolver essa questão, além de incorrer nos crimes lá previstos na lei, ele não dá conta de pagar os salários dos servidores. Há quanto tempo nós estamos lutando? Quanto tempo nós ficamos com os salários em dia e quanto tempo nós estamos lutando hoje com o salário atrasado, que não são cifras tão altas, são coisas fáceis até de resolver, mas que não se resolve.
Perfeito. Presidente, então, são duas assembleias, né? É uma para os servidores da educação e uma outra para os demais servidores. Por que a separação?
Inicialmente, sim, Vandes, e não é para os servidores da educação.
Perfeito.
É para os professores.
Especificamente para professores.
Especificamente para os professores. Isso responde à pergunta do porquê das assembleias separadas, porque os planos de carreiras e os reajustes são diferenciados.
Entendi.
Então não dá para discutir, por exemplo, detalhes de dois planos de carreira numa única reunião. A reunião fica longa, extensa e sem objetividade nenhuma. Você sai dela pior do que entrou, com mais confusão ainda. Então, para ter objetividade, para discutir claramente os pontos polêmicos do plano de carreira e reajuste do magistério. Reunião com o magistério. Para discutir claramente plano de carreira e reajuste dos demais servidores. Reunião com os demais servidores. Isso inicialmente. Após a aprovação dessa pauta, vai lá, discute-se com o governo. Quando voltar para ver o que foi acordado com o governo ou não, aí uma assembleia única.
Entendi.
Até para se tomar a decisão de que posição tomar em relação ao que foi acordado com o governo.
Para que as pessoas compreendam, nem todos compreendam, compreendem, na verdade, o presidente, só para a gente poder esclarecer, porque os recursos que são destinados à educação e aos professores, ao magistério, eles são recursos carimbados, eles provêm do Fundeb, não é isso?
Com certeza.
Por isso essa separação, por isso, às vezes, o índice é diferente de uma categoria para outra, não é?
O piso mínimo nacional do magistério estabeleceu completamente uma questão diferenciada para os professores, né? Para os profissionais da educação, seja professor, diretor de escola, os dirigentes escolares, orientadores, pedagógicos, o pessoal que é do profissional do magistério ali, então eles têm uma situação diferenciada em função da lei do piso mínimo nacional. Então não há o que se discutir. Os outros servidores têm que discutir o plano de carreira deles, os reajustes deles, mas todo mundo tem que ter. A questão é que o plano é um e outro. E os reajustes são percentuais diferenciados de acordo com... Um é pela inflação e o outro é pelo reajuste do piso mínimo nacional. Essa é a diferença básica.
Presidente, a última vez que nós conversávamos, o senhor disse que a questão do plano de cargos e carreiras estava já elaborado pelo sindicato, praticamente finalizado. A coisa andou, fluiu, presidente?
Não, Vars, não fluiu.
Não andou, né?
Não fluiu porque existem alguns pontos muito divergentes na questão do magistério. Que é a questão da carga horária com o aluno, a carga horária sem aluno, que é a questão da regra de um terço, dois terços. Existem erros salariais dos professores, alguns professores estavam errados para baixo, e esse nós conseguimos fazer com que a Secretaria de Educação corrigisse. Existem professores errados para cima em relação à lei municipal, mas que estão errados para baixo em relação à lei do piso mínimo nacional.
Entendo.
Então, uma confusão danada. No meio dessa confusão, tem uma divergência entre o posicionamento do sindicato e posicionamento da Secretaria Municipal de Educação. Então, a Secretaria Municipal de Educação achou por bem discutir o plano de carreira com outra comissão, que não a comissão montada pelo prefeito, a qual o sindicato faz parte. Então, não houve acordo em relação ao plano de carreira, será objeto de discussão logo, o que fazer em relação a isso também, porque a discussão do plano de carreira do magistério continua enrolada.
Eu me lembro que o senhor me disse ainda que a questão da elaboração do plano de salário, de carreiras, etc. e tal, é algo muito complexo, né? É feito um estudo caso a caso.
Caso a caso. Eu escrevi isso também lá na rede social, colocando a complexidade das questões. Parece, se fosse para fazer um plano novo para um grupo novo do magistério chegando, tudo bem. Mas eu já falei isso até na Câmara uma vez, que nós temos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Não é tarefa fácil implementar um novo plano adequada. A gente pode se fazer qualquer coisa, qualquer bobagem.
Mas não vai resolver o problema,
não,
né?
Não vai resolver o problema.
Vai ter que, daqui a algum tempo, refazer, né?
Vai ter que refazer. E, e do ponto de vista legal, nós temos o amparo, eu digo muito para os professores e para os demais servidores o seguinte, nós temos sempre o amparo do judiciário. Se a lei não estiver sendo cumprida, vamos para o judiciário faz cumprir. Mas nesse quesito, a lei tem que ser boa, a lei tem que ser clara, a lei tem que ter clareza ali de qual direito que tem o servidor. Então, nós dependemos da aprovação dessa lei na Câmara, para ficar com o instrumento legal devidamente adequado em cima da mesa, para quando ele for ferido, a gente recorrer ao judiciário. E nós não temos essa lei, nós não temos esse instrumento legal. E precisamos construir. E construir essa lei não é tarefa fácil.
Perfeito. Presidente, só para a gente poder fechar e refazer aqui a convocação, não é convite, é convocação, na verdade, para os servidores. Não é verdade? Hoje, então, o sindicato vai se reunir com qual categoria?
Com os professores.
Com os professores, né?
Professores.
Hoje, a partir das...
5:30 da tarde, no Colégio Municipal Alvorada.
Ok. Hoje, dia 6, terça-feira, a reunião é específica com o magistério.
Com o magistério.
Né? Com os professores. Não é nem com profissionais da educação, não.
Não
é quem é lotado na Secretaria de Educação, não. É especificamente professor.
Aí, quando você diz profissional da educação, abrange todo mundo.
Exato.
Fala, profissional do magistério, por exemplo, um pedagogo, ele é profissional, um orientador pedagógico, um orientador educacional, ele é um profissional do magistério. Uhum. O diretor da escola é um profissional do magistério, né? Então, tem essa confusão. Mas, então, é profissional do magistério, que aí 99% é professor.
Né? Uhum, exatamente.
Então, a reunião hoje é para esse grupo especificamente, por causa do plano do magistério, do reajuste do magistério, que inclusive já tinha que ter sido janeiro. O pessoal está cobrando na rede social aí que passou janeiro e nada de reajuste, e está certo em cobrar mesmo. E a gente diz que a Assembleia Geral é o lugar de você fazer a cobrança de forma organizada, fazer a cobrança institucional, que
Entendo.
Todo mundo cobra, mas aonde se dá a cobrança institucional? Na Assembleia Geral do Sindicato.
E amanhã, dia 7, no mesmo horário...
Todos os demais servidores, aí abrange todo mundo que não é profissional do magistério, que não é professor, tem que estar na reunião de amanhã para discutirmos reajuste desses servidores, que é a partir de março, a data base está em vigor hoje, e o plano de carreira dos demais servidores também, que também é mais fácil de discutir do que a questão do magistério, mas também tem os seus perrengues, tem as suas dificuldades.
Uhum. Presidente, só me permite dar um puxãozinho de orelha na classe do servidor?
Permito.
Nada adianta ir para a rede social e reclamar se no momento que o sindicato os convoca, os senhores não vão.
Com certeza.
Não
com
é verdade?
Certeza. Com certeza.
Nas redes sociais, a gente pode, claro, evidentemente que é um local democrático, mas as questões, as demandas não se resolvem lá.
De jeito nenhum.
Não é verdade? Há instrumentos legais para se resolver as contendas. E as assembleias, né, convocadas pelo sindicato são o foro ideal para isso, não é?
Exatamente.
Não adianta reclamar, eu estou com salário atrasado e com isso e com aquilo, estou com defasagem salarial. Aí o sindicato da categoria que é quem te representa, o órgão que te representa, convoca. Aí você não comparece e aí fica complicado, né?
Só um adendo nessa questão, Vânia.
Sim.
O que ocorre... É um certo comodismo, vem da nossa cultura. Muitas pessoas se cobram assim, por que que o prefeito não dá naturalmente o reajuste que é calculado pela inflação ou pelo piso mínimo nacional? Isso vem do passado, onde os prefeitos aplicavam o reajuste do salário mínimo aos servidores. Acabou em 1996, a Constituição Federal de 88 proibiu isso. Naquela época, o prefeito naturalmente repassava o reajuste do salário mínimo aos servidores.
Mas hoje não é assim mais, né?
Hoje não é assim mais. Está estabelecido. Todo mundo acompanhou a polêmica da reforma trabalhista. Mais do que nunca está estabelecido o requisito da negociação coletiva. Então, se a categoria não souber negociar, a faca e o queijo fica na mão do patrão. Ele dá o reajuste que quiser ou não dá reajuste nenhum e vai ficar por isso mesmo. Essa categoria não tem o poder de reagir, dizer não, por esse salário nós não trabalhamos. Eu sou profissional de serviço público, eu faço isso, aquilo e aquilo outro, eu dou conta do meu recado, então eu tenho que ter salário digno. Se a lei garante que eu tenho que ter reposição da perda inflacionária, Se a lei do professor garante que ele tem que ter compatibilidade com o piso mínimo nacional, então o servidor tem que buscar isso, é uma questão de cidadania.
É verdade. Presidente, um grande abraço para o senhor, sucesso nesse início, né? Na verdade, é apenas o início da caminhada, tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda, né? Até chegarmos aí à concessão desse reajuste, esse é apenas o primeiro passo, mas enfim, que os servidores se unam, né? Que lutem realmente pelos direitos de cada um deles.
Tá certo, Ivan, eu que agradeço, é a possibilidade de participação.
Tá certo, um abraço grande, presidente. São 8h53.